Olá! Você está ouvindo o Fashionismo para Ouvir, do blog para o podcast. E feliz ano novo! Eu mudei um pouco a intro, não sei se vocês repararam, para variar um pouco. Feliz ano novo, 1º de janeiro, e o nosso ponto toda quarta-feira é dia. Vocês sabem, nos últimos 3 meses e pelos próximos meses, o nosso espaço para falar de decoração, o nosso decorismo por Shoptime, as nossas pílulas de decoração falando sobre tendências, sobre comportamento, sobre tudo que envolve o universo de decoração e bem-estar. E para começar o ano, uma pauta que eu adorei, eu acho que esse é o podcast, o tema que eu mais amei gravar, que é 5 tendências que dominarão 2035. O quê? Deu a louca na blogueira podcaster? Isso mesmo que você ouviu, 2035, daqui a 15 anos. De onde surgiu essa pauta? Bom, eu tava lendo uma matéria na Casa Vogue, uma revista que eu amo, que eu leio há décadas, assino a revista, e foi um evento que teve no final do ano passado em São Paulo, chamado Casa Vogue Experience, e no bate-papo tinha uma empresa chamada Estilos, que é tipo aquele birô de tendências e análise de futuro, de previsão do mercado, e eles traçaram um panorama das tais 5 tendências que dominarão 2035. Vale dizer, eu vou contar para vocês um resuminho básico, quais são essas tendências. E vale dizer que aqui, obviamente, a gente fala sobre decoração, mas é uma coisa que envolve o nosso bem-estar, envolve o nosso dia a dia. Até nesse levantamento que eles fizeram, fala até sobre moda, sobre tudo. Porque decoração é o cenário da nossa casa, mas é o cenário da nossa vida. Então eu separei aqui 5 deles. Se você se interessou, eu achei isso muito bacana. Depois eu vou até ler o relatório completo da Estilos, que eu acho isso muito importante, não só para quem trabalha na área, para interessado, para curioso. Então vamos lá. Primeira tendência: mundo digital. Segundo eles, todas as superfícies serão interativas. E, além de interativas, qualquer lugar que você botar, hoje em dia tem uns lugarzinhos que você coloca, sei lá, na sua cabeceira, que você coloca em cima e o seu telefone carrega. Mas em 2035, qualquer lugar, se você descansar o seu telefone, ele vai estar carregando. Então, vai ser muito sobre isso, né? O que significa? Praticidade. Facilitar a nossa vida. Eles também falam sobre a realidade. A realidade vai ser muito mutável. Porque vai chegar uma hora, segundo eles, eu nem acredito, a coisa é meio Jetsons, que a realidade virtual vai se misturar com a realidade aumentada. Sabe aqueles óculos? A gente vai meio que se confundir, a gente vai meio que buscar um eixo, talvez até um eixo offline, para tentar diferenciar. Eles falam também isso, conforme eu falei, não tem diretamente a ver com decoração, mas com a nossa vida, é que no futuro, em 2035, os estudiosos já preveem o uso de microchips que terão a capacidade de nos fazer ver com os próprios olhos, sem necessidade de acessórios como óculos. Então, no futuro, vai ser o digital vai envolver essa coisa da praticidade, da gente carregar o nosso telefone em qualquer lugar, mas também esse mix da realidade aumentada, o que vai ser a realidade inventada e o que vai fazer a gente fincar o pé no chão. E, por fim, eles terminam essa tendência falando que o jornalismo será cada vez mais essencial. Como será a nossa relação com a verdade se não poderemos acreditar em tudo que a gente vê? Então, jornalismo, espero que em 2035 não tenhamos tantas fake news, apesar de não acreditar que não tenhamos, mas o jornalismo, né, o que é noticiado, aquelas pessoas que transportam a notícia, vão nos ajudar a gente encontrar o eixo da realidade. Tendência número 2, consumo rápido. Segundo eles, as pessoas não vão estar tão mais interessadas em comprar casa, apartamento, carro, porque no futuro, isso a gente já conversou aqui no podcast, as pessoas vão estar cada vez mais interessadas em alugar, alugar e alugar. Existe uma empresa que eles citam nessa matéria, chamada Hart, H-A-R-T-H, que faz locações de móveis de design, luxo, obra de arte. Então, até mesmo quem aluga por necessidade, no sentido de, né, você vai alugar um apartamento, então as pessoas vão alugar o luxo, vão alugar obras de arte, móveis de design. E seja não só o luxo, mas também a vida real, quem aluga roupa, quem aluga objetos, isso vai ser não vai ser cada vez mais comum, vai ser um modus operandi. E aqui também na matéria eles falam que no futuro, em 2035, os robôs vão fazer entregas cada vez mais rápido. Estima-se que você faz uma compra e em até 2 horas você recebe no conforto do seu lar. Então, se a gente sofre com um frete de 15 dias, 10 dias, nossa, chegou em 3 dias, é um milagre. Então, em 2035, aguardaremos 2 horas. Será? Tomara que sim. E a tendência número 3 é bem-estar 360 graus. Eles falam que mindfulness, que a gente tem até um podcast exclusivo falando sobre isso, que eu fiz ano passado, ele vai ser tão importante quanto se alimentar. Gente, achei isso muito fascinante, né? A necessidade do bem-estar vai ser o grande epicentro para as marcas se aprofundarem. Então, o mindfulness é uma necessidade, é uma coisa que faz bem, que já nos move, vai nos mover mais ainda, vai ser mais popular. E as marcas vão entrar nessa, muito pelo lado da tecnologia, que vão... Já existem, né? Vários aplicativos... metodologias, a gente vai controlar a nossa saúde através de aplicativo e tudo cada vez mais vai ser personalizado, muito para facilitar a nossa vida, mas também o que é para melhorar a nossa vida. As farmácias e supermercados vão ter prateleiras virtuais e que vão ter os produtos de acordo com a nossa necessidade. E falando um pouco de decoração, isso eu achei maravilhoso na época da faculdade de arquitetura, eu queria muito seguir pelo lado de parte de decoração de hotéis, de lojas. O foco vai ser total em cromoterapia, biofilia, confesso que eu não sabia o que era, mas eu joguei no Google e é amor à natureza, e experiências psicodélicas que ditarão os hotéis e spas do mundo. Então, a decoração, o design, vai ter mais do que uma função da beleza, vai ter uma função prática e que vai ajudar o nosso bem-estar. Então, mais uma vez, mindfulness, essa atenção plena, meditação, seja com um viés religioso, muita gente que fica alinhado mais ao budismo ou à parte técnica, em 2035 vai ser a essência. Eu já falei para vocês que tem escolas nos Estados Unidos que na criança, sei lá, no jardim, já tá estudando, não é estudando, né? Já tá vivenciando o mindfulness. Então, em 2035, isso vai ser mais comum do que a gente imaginava. E a decoração vai estar muito integrada. Eu acho que a gente vai ter até objetos. Se tem aquele tapetinho de yoga, vão ter muito e muito mais coisas que vão facilitar a nossa vida dentro de casa. Até mesmo uma academia que a gente consiga fazer indoor, que a gente tenha, sei lá, 5 metros quadrados para botar alguma coisa. A praticidade para facilitar a nossa vida vai focar muito nisso. Então, espero que seja até antes de 2035, que seja o quanto antes. E a tendência número 4, essa é muito bacana, essa eu já vejo um pouco no horizonte, é falando sobre a perspectiva do luxo. Quando a gente fala sobre luxo, a gente fala sobre exclusividade. Quando a gente fala de exclusividade, é excludente. Da gente excluir o resto, a pessoa que está no luxo vive lá na bolha deles. E no futuro, a perspectiva do luxo, conforme eles falam, vai mudar. O luxo vai ser todo trabalhado, e palavras que estão na moda hoje já, inclusividade, empoderamento feminino, representatividade, inclusividade racial. A Rihanna foi citada nessa matéria como a grande disruptora, precursora disso. Então o luxo vai ser muito sobre isso. E levando para o lado da decoração, a sustentabilidade vai ser luxo. Mas não no sentido de que poucos terão acesso, mas no fato de que empresas que querem se destacar, muito pelo fato do valor, mas nessa condição atual vigente, o luxo vai ser a nova grande coisa. E nesse relatório, eles falam de um movimento muito interessante no mercado de luxo, que é o surgimento de materiais sintéticos como algo mais raro e caro. Por exemplo, o plástico, que a gente tanto abomina, a gente tanto rejeita, óbvio, ele será feito para durar. O plástico não vai deixar de existir, mas ele vai ser menos descartável, ele vai ser feito para durar, ele vai ter cores, formas diferentes, justamente indo contra o que acontece hoje desse fato de ser descartável. Então, sustentabilidade será luxo, e isso é muito bom, é quase um alento, um alívio. A gente projetar isso para 2035, obviamente espero que seja muito antes, mas que se em 2035 for comum, eu acho que ainda dá tempo da gente dar um jeito no mundo. E a Greta vai ter quantos anos? Ela vai ter uns 30 anos na época, então melhor ainda, né? E para fechar, a tendência número 5 se chama panorama inclusivo. É um pouco continuação dessa, né? E eles falam que é impossível acharmos que toda essa conscientização social que existe hoje vai sumir. Pelo contrário, cada vez mais e mais marcas e empresas vão ter que pensar nessa democratização de produto, de serviço, até mesmo no lado social. Não vai poder ser mais exceção. As marcas que não se adaptarem, elas simplesmente não vão mais existir em 2035. Eles citaram um dado que eu achei até impressionante, que 1 bilhão de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência. E eles falam muito de casos que em menos de 40 anos a população dos Estados Unidos vai ter um número muito maior de negros, hispânicos, asiáticos, interraciais em geral. Então as empresas vão ter que pensar não só na campanha de marketing, aquilo que hoje em dia já se mostra muito, né, apesar de meio que superficial, mas também numa estrutura interna. As pessoas vão ter que trabalhar dentro, vão ter que fazer parte, entendeu, dessa variedade interracial. Eles falam também dessa pauta que tem sido cada vez mais abordada do gênero fluido. Falam da geração Z, que é uma geração super incrível para a gente analisar, que 48% deles, da geração Z nos Estados Unidos, não se considera heterossexual. O que isso significa no mundo, até mesmo no mundo da decoração? Que todas essas empresas vão ter que estar, não é nem minimamente atenta, é 100% atenta. Eles até, só para fechar, eles falam que, por exemplo, a Microsoft, falando no caso de deficiência, eles criaram um joystick, chama assim, controle de videogame, para pessoas que têm deficiência. Tem uma marca americana que eu fiquei fascinada, eu quero fazer até um post no blog chamada Unspun, que criou um jeans que não tem tamanho, que ele se adapta, o tecido, o material, se adapta aos diversos tipos de corpos. Então, a gente fala de moda, a gente fala de tecnologia, a decoração com certeza vai seguir o mesmo caminho, e esse panorama da inclusividade vai ser o modus operandi, vai ser o lugar comum. Isso é muito legal. Eu fiquei muito bem impressionada com esse relatório. Quem ficou, gostou também, pode saber mais informações no site da Estilos, é com U, e que 2020 seja já o início disso, né? Obviamente nos outros anos também, mas que 2025 fale-se cada vez mais e seja um lugar muito mais comum em todos os sentidos. E que aqui também no nosso Decorismo por Shoptime a gente fale mais sobre isso, que eu sei que são as pautas, quando eu falo mais sobre essas tendências de mercado, são que eu recebo mais feedback. E mais uma vez, o Shoptime cede esse espaço com apoio da marca, mas para a gente falar sobre esse mundo, que envolve eles também, né? As empresas vão se adaptar, vão se adequar cada vez mais sobre isso, e a gente, enquanto consumidor e cidadão, a gente observa e faz a nossa parte. Nossa, começamos 2020 bem. Espero que esse seja o nosso movimento para esse ano e que 2035 estejamos por aqui vendo se tudo isso deu certo. Imagina, daqui a 15 anos eu volto para saber se esse podcast de 1º de janeiro de 2020 fizemos valer. É isso, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o Fashionismo em todas as redes sociais. E semana que vem estamos de volta, valeu? Beijos e até mais.